Iniciativa do vereador João da Luz, com respaldo de todos os demais vereadores, para debatermos a lei que confere ao consumidor o direito de instalar bloqueador de ar no hidrômetro. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva desta audiência pública. Convido o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro. O vereador autor desta audiência, João da Luz. Vereador Domingos Paula. Vereador Telles Júnior. Tânia Valeriano, gerente da Saneágua em Anápolis. E Alexandre Souza, superintendente e técnico operacional da Saneago. Está conosco também o vereador Luiz Lacerda, por favor. Convido para ficar aqui em local de destaque. A secretária de Serviço Social da Prefeitura de Anápolis, Erizânia Freitas Lobo. João Alves, da OAB Anápolis. Representando a Comissão de Defesa de Cidadania da OAB, Débora Moraes. Sara Romero, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Anápolis. André Almeida, diretor de Defesa do Consumidor do PROCON Anápolis. Carlos Aquino, supervisor de micromedição da Saneago. Registro ainda as presenças do assessor do vereador Valdete Fernandes, Vanderlei Teles. E também José Ricardo Mendes, da Nova FM e do jornal Visão. Convido para todos ficarmos de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Para a abertura desta audiência pública, passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal, vereador Leandro Ribeiro.
Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Lei, ao Poder Legislativo da cidade de Anápolis. Esta casa é de vocês e nós ficamos muito felizes quando recebemos vocês aqui para discutir as demandas da nossa cidade, da nossa sociedade. Inicialmente, quero cumprimentar o superintendente operacional da Saneágua, Alexandre Souza, a Tânia Valeriano, gerente da Saneágua, que há muitos e muitos anos vem lutando aí pelas melhorias aí no fornecimento e abastecimento de água em nossa região, município, né? E a gente sabe que às vezes faltou investimento aí por vários anos aí por conta dos governos anteriores e às vezes nós descarregamos tudo em você, Tânia, né? Você é o para-choque da Saneágua aqui na cidade de Anápolis, mas isso não atrapalha a sua competência. A gente sabe separar muito bem as coisas. Cumprimentar o colega parlamentar, vereador Teles Júnior, o vereador Domingos Paula. Cumprimentar o autor dessa propositura, dessa audiência pública, meu amigo vereador João da Luz. E a todos que estão aqui em lugar de destaque, cumprimento em nome da nossa secretária de Desenvolvimento Social, Emprego e Renda, Erizânia. Sejam todos bem-vindos. Quando o vereador João da Luz me procurou na presidência e me falou que ia colocar esse projeto para tramitar aqui na Câmara Municipal para ser apreciado pela CCJ, né, e demais comissões pertinentes à legalidade desse projeto, eu falei: João, eu vi esse projeto em alguns municípios de Anápolis, né, nós temos um grupo de presidentes das câmaras municipais das cidades, dos municípios de Anápolis, e em algumas cidades esse projeto já foi aprovado. Eu não sei, João, se ele já está sendo utilizado, mas ele já foi aprovado. E a audiência pública é para que a gente discuta e forme opinião, né? Nós não somos contra o projeto, né? Eu falei para o João que queria ser até coautor desse projeto. Eu acho um projeto de suma importância para a economicidade aí da nossa população, por vários motivos, porque num passado recente, a cidade de Anápolis sofria muito com a falta de água, principalmente nos bairros mais elevados. E aí, quando a água retornava, a canalização daquelas casas, daquela região, ela realmente vinha com muita pressão de ar, e isso fazia com que, realmente, aquele marcador ali rodava sem estar levando a água às suas caixas d'água, às suas torneiras. Então, João, fico muito feliz por estar aqui participando, né, dessa audiência pública. Nós vamos abrir aí a fala a todos aqui que têm interesse em participar. A população que está aí também, se quiser participar, só fazer a inscrição. Nós vamos dar oportunidade para que vocês falem também. E aí, a partir dessa audiência pública, nós vamos fazer o debate. Nós vamos escutar também os técnicos da Saneágua aqui presente, para que a gente veja também a legalidade, né, desse projeto. Nós da Câmara Municipal, o Poder Legislativo, não quer aprovar nada ilegal para que chegue lá no Executivo, seja vetado. Isso não é bom para nós. Então, essa audiência pública, esse debate é justamente para isso, para que a gente forme opinião. Aqui já tem alguns inscritos para fazer uso da palavra, mas inicialmente eu irei passar a palavra ao autor desse projeto, dessa audiência pública, o João da Luz. Antes de passar ao vereador João, eu quero ainda cumprimentar os meninos do movimento comunitário do CONAMA, na pessoa do Tubarão, sejam bem-vindos, né? Vocês engrandecem aí essa audiência. E não poderia deixar de falar da nossa gloriosa Rubra, né? Eu escutei alguém gritando Rubra aí. Nós não estamos numa boa fase, mas com certeza dias melhores virão. Com a palavra, o autor dessa audiência pública e desse projeto, o vereador João da Luz. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, presidente Leandro. Eu gostaria de convidar o técnico da Airbrock para ele fazer parte aqui da composição da mesa, porque ele vai fazer uma apresentação, viu, presidente? Nós queremos, com a apresentação desse projeto de lei, fazer os contrapontos, certo? E com a sua permissão, presidente, nós temos algumas apresentações também que nós trouxemos para poder fazer. Mas antes eu gostaria de cumprimentar a Elisânia Freitas, a secretária de Serviço Social. Obrigado pela presença, viu, Elisânia? Cumprimentar o José Ricardo Mendes, da Nova FM, que está aqui, marcando presença. Cumprimentar o Vanderlei Teles. Cumprimentar o assessor do vereador Valdete. Cumprimentar o Carlos Aquino, supervisor da micromedição, da Saniago. Cumprimentar o André Almeida também, que está presente aqui com a gente. Doutor André, diretor de defesa do consumidor do PROCON. Uma honra. Ex-vereador André, né, conosco. A Sara Romero, que está aqui conosco também. Presidente da Comissão do Direito Ambiental da OAB, Anápolis. Seja bem-vinda. Débora Moraes, também da OAB, Anápolis, Comissão de Defesa da Cidadania. João Alves, da OAB, também Anápolis. Cumprimentando também o vereador Domingos de Paulo, vereador Teles. Eu gostaria, antes da gente fazer os encaminhamentos, eu gostaria de permitir uma apresentação do vereador Domingos, viu? Uma apresentação do vereador Teles. E eu gostaria, depois da gente ouvir a Saniago, nós vamos ouvir os técnicos da Airbrock e também alguma apresentação dos vídeos. Tudo bem, tudo bem. Então, só fazer o... Você fala, presidente? Depois eu vou voltar, viu, presidente, falando aqui do ponto de vista da lei. Aí, se quiser conceder a palavra para o vereador Domingos e vereador Teles... depois. Então, devolvo a palavra para você, presidente.
Obrigado, vereador João. Nós estamos pedindo para que a Saneago faça primeiro a explanação, para que depois a gente faça os questionamentos legais. Né? E aí, sim, Tânia, a gente vai formando opinião, e aí já tem algumas pessoas inscritas aqui. João Alves, Débora Moraes, André Almeida e os vereadores e os componentes da mesa. Então, o pessoal está aí, Tânia, para fazer a explanação? Então, está com o pessoal da Saneago aí, os técnicos, pode ficar à vontade. Se você quiser ir falando, Tânia, também, você está com a palavra.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de esclarecer, né? Esclarecer esse assunto que é de interesse, é claro, da população, e se é de interesse da população, é de interesse da Saneago também. É claro que é um assunto que já vem sendo discutido em outros municípios também, e existe aí uma dúvida, né? Existe uma dúvida racional que precisa ser racionalmente discutida, tecnicamente apresentada, para que não exista mais essa dúvida. E quem vai fazer a apresentação técnica é o engenheiro Alexandre e o também engenheiro mecânico Carlos. Eles são especialistas nessa área, o Carlos é o supervisor. Micromedição é o que a gente chama, é o que o hidrômetro faz, né? É a micromedição. E eles têm amplo conhecimento, experiência técnica para esclarecer essas dúvidas. Mas antes eu quero deixar aqui três ponderações para que vocês já estejam pensando aí. Primeiro, não é nenhuma ponderação, é uma afirmação mesmo. Em nome da Saneago, podem ter certeza que, é claro que existe uma evolução tecnológica, né? De tempos em tempos surgem novidades no mercado. Hoje a gente trabalha com equipamentos que há 10 anos atrás a gente não trabalhava, e hoje a gente tem, que traz mais confiabilidade, traz facilidades ao abastecimento, e é claro que a gente está sempre em busca dessas novas tecnologias. Bloqueadores de ar, no modelo em que ele tem sido proposto aí, em vários modelos, por várias empresas, se fosse algo que realmente funcionasse para o fim ao que se diz prestar, a Saneago, assim como as outras empresas de saneamento, nós mesmos já instalaríamos isso. Né? Se fosse realmente para esse propósito, a Saneago tem esse compromisso, esse comprometimento com a população, e é claro que nós instalaríamos. O segundo ponto é que Em alguns municípios, né, eu vi que na internet algumas informações aí foram passadas a respeito de alguns municípios que já aprovaram. Mas sempre existe a cláusula de que, desde que sejam equipamentos aferidos pelo Inmetro, né, normatizados pelo Inmetro. E aqui no Brasil o Inmetro nunca normatizou nenhum deles, justamente por não ter comprovado aí a sua real eficácia. E o terceiro e último ponto, que eu quero que vocês conheçam, vocês saibam disso, né, é que, inclusive no início a Fernanda me perguntou, é possível, acontece mesmo de interferir na medição do hidrômetro? Acontece sim, é claro que é possível. Nós já identificamos alguns casos em que havia mesmo a passagem de ar registrada no hidrômetro. E o que a Saneago faz? Isso é facilmente identificável, viu? É facilmente identificável pelo cadastro da rede. Se houver alguma dificuldade, alguma dúvida, os técnicos, a gente vai ao local, simula uma falta d'água e verifica também. A gente utiliza vídeos que às vezes os clientes fazem. Enfim, constatado, a Saneago vai e instala uma válvula ventosa, aí sim um equipamento aferido pelo Inmetro, um equipamento de maior porte, a gente instala na rede, no local ideal, adequado, ou no ramal, e resolve de vez essa situação. Então existe, é claro, mas não da forma como se suspeita às vezes, né? Ah, não, tive excesso de consumo. Tem várias causas que podem gerar esse excesso de consumo, e a recomendação é a seguinte: teve alteração na sua conta, verifica suas instalações internas primeiro, mas procure a Saneago. Procure a Saneago. Seu hidrômetro pode estar com algum defeito, pode estar acontecendo algum fenômeno hidráulico, você pode estar com vazamento interno, enfim. A Saneago vai te orientar e você vai poder resolver essa situação da melhor forma possível. Certo? E eu convido aqui o Alexandre. Alexandre, se você quiser ficar na tribuna, como você achar melhor, ou se daí você visualiza melhor, como você achar mais fácil. Carlos também, se você já quiser ficar aqui na frente, Carlos, acho que fica mais fácil. Vocês vão estar revezando aí nas informações. Tá bom? E após as apresentações, estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Então, agora o pessoal da Saneago vai fazer a apresentação no slide ali. E aí nós vamos abrir a palavra aos questionamentos.
Som.
Ah, tá. Obrigado. Fica aqui.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre. Hoje eu estou na Superintendência de Tecnologia Operacional da Saneago, que é a SUTOP. E dentro da SUTOP a gente tem a Gerência de Desenvolvimento Operacional e Inovação Tecnológica, e dentro dela nós temos a Supervisão de Micromedição. Na Supervisão de Micromedição nós temos um laboratório, que ele é acreditado pelo Inmetro, é um laboratório de referência. Esse laboratório, a gente faz interlaboratorial com os laboratórios de todo o Brasil para verificar se os procedimentos que nós estamos realizando lá estão conforme as normas, certo? Para que ele tenha credibilidade perante a população. E antes de mais nada, perdão, quero cumprimentar a todos, né, cumprimentando o presidente da Câmara, Dr. Leandro Ribeiro, certo? Assim cumprimento a todos. Então aqui, ó, vamos lá, o sistema de abastecimento de água. O sistema de abastecimento de água, ele é bastante complexo. Ele é composto de reservatórios, adutoras, redes de distribuição, ramais, cavaletes, hidrômetros, válvulas, bombas. E todo esse sistema, ele usa materiais hidráulicos. E todos esses materiais hidráulicos, eles têm que estar conforme as normas brasileiras, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, tudo que é aplicado num sistema de abastecimento de água, a companhia só pode aplicar se tiver conforme a norma. Isso é uma maneira de garantir a qualidade da construção, a qualidade das obras, a qualidade da infraestrutura. Entendeu? Então, isso é uma coisa bastante importante que a gente não pode fugir. Se a gente colocar qualquer coisa que está fora da norma, nós podemos ser questionados por isso. Pode ir, Carlos. Então, ali é a parte final do sistema de abastecimento de água. A gente vê ali uma rede, né, uma rede que passa na calçada do cliente, o ramal chegando no cavalete, onde tem um hidrômetro, e adentrando a residência do cliente, onde tem uma torneira de jardim ali. Então, até o cavalete ali, a Saneago, ela cuida para que tudo esteja conforme as normas. E do cavalete para frente, a responsabilidade é do cliente, correto? Então, todos os materiais que estão no cavalete para trás, a gente tem que garantir que estão em conformidade com as normas, certo? O hidrômetro. O hidrômetro, ele é responsável para medir o consumo do cliente, né? E em casos excepcionais, ou seja, a rede, ela é projetada para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com água. Existem alguns fenômenos hidráulicos, existem transientes hidráulicos, existe, excepcionalmente, pode ocorrer uma falta d'água, seja ela por falta de energia, seja ela por um rompimento de rede, por um acidente, como já aconteceu aqui quando estava construindo a Avenida Brasil, né, lá rompeu uma rede grande. Então, acidentes acontecem e crise hídrica também pode ocasionar uma questão de um desabastecimento temporário, mas durante todo o ano, né, essa é uma exceção, ela não é a regra. Mas esses fenômenos, quando ocorrem, eles podem causar um comportamento anormal no equipamento de medição, que é o hidrômetro. E o hidrômetro, ele tem que seguir obrigatoriamente as normas do Inmetro, porque o Inmetro, ele é o mediador, é o que garante que existem as portarias, ele regulamenta para que o hidrômetro, a gente possa usar ele para emitir a fatura. Então, o Inmetro é um órgão legal que o consumidor pode acessar e que resguarda o direito do consumidor, né? Tanto é que o nosso laboratório, todo ano, tem que passar por um teste no Inmetro. O Inmetro tem que aferir as bancadas do nosso laboratório todo ano para garantir que o cliente não vai ser lesado. Pode passar. Então, aí, ó, tá aí a atuação do Inmetro, né? Os produtos pré-medidos e os instrumentos de medição são regulamentados pelo Inmetro para garantir a correção das medidas utilizadas nas transações comerciais. Ou seja, eu vou usar o hidrômetro para te cobrar uma fatura, ele tem que ter normas do Inmetro, ele tem que poder passar pelos testes do Inmetro. Eu não posso colocar qualquer hidrômetro para medir a água do cliente, Entendeu? Então eles têm que estar conforme as normas do IMETRO. Pode ir. Então existem essas duas portarias aí, a portaria 246 de 17 de outubro de 2000 e a portaria 295 de 29 de junho de 2018. São as principais portarias que nós temos que atender lá no laboratório de hidrometria. Né? O cliente, quando ele acha que o hidrômetro está com algum problema, ele tem o direito de pedir aferição, então esse hidrômetro é retirado, é levado lá no nosso laboratório. Vocês podem acompanhar o teste, vocês podem ir lá, vocês podem acompanhar todo o teste, como é feito, como é realizado, quais as portarias estão sendo usadas. A gente vai ter uma equipe que vai receber vocês lá. Então, nós estamos à disposição para vocês, nós estamos aqui para servir vocês. Vai lá, pode ir, Carlos. Próximo. Então, nessa portaria aí, o que acontece? Qualquer dispositivo adicional projetado para ser instalado adjunto ao hidrômetro deve ser submetido à apreciação por parte do IMETRO, com vistas a verificar se o mesmo não influenciará no desempenho da medição do medidor. Ou seja, o IMETRO, assim, lá no cavalete, o cavalete é um ambiente, vamos dizer, sagrado. Por quê? Tudo que está ali tem que estar dentro de normas e de padrões. Por quê? Porque exatamente para garantir que a medição vai estar dentro dessas normas. E qualquer equipamento que for instalado lá, um joelho, um registro, uma curva, um tubo, o bloqueador de ar, ele tem que ter uma norma, ele tem que passar pela apreciação do IMETRO. E na portaria 295, ó, fica vedada a instalação de qualquer dispositivo adjunto ao medidor que afete o resultado de medição ou perda de pressão, conforme estabelecido. A vista já não está boa, né? Mas ali, quem está perto, entende? Ou seja, qualquer equipamento que colocar lá perto do hidrômetro, que reduzir a pressão ou que interferir na medição, é proibido pelo IMETRO, né? Então, vamos lá. Próximo. Esse foi um projeto de lei que tramitou na Assembleia Legislativa de Goiânia, né? O objetivo dele era muito parecido com o projeto de lei de vocês aqui, que é a instalação no cavalete do bloqueador de ar, certo? E aí, foram feitos vários estudos e na sequência ela foi vetada e a gente vai mostrar para vocês os motivos pelos quais ela foi vetada. Pode ir, Carlos. O primeiro motivo é só para mostrar que ela também previa a instalação do equipamento, do bloqueador de ar, né, no imóvel. Pode passar. Tá, ela foi vetada, né, e aí os motivos a gente vai colocar, a gente vai expor o porquê que foi vetado lá em Goiânia. Pode baixar, Carlos. Não, o primeiro motivo foi porque já está lá em Goiânia, o Estado já está revendo a lei estadual que regulamenta o saneamento. Então já estava prestes a sair uma nova lei, e esse projeto de lei ia modificar uma lei anterior. E logo em seguida ia vir uma outra lei que ia alterar tudo de novo. Então, esse foi o primeiro motivo. O segundo, vai para o próximo. O segundo é sobre o bloqueador de ar. Existem restrições ao uso deste equipamento que possui as seguintes características. Não é regulamentado pelo IMETRO. Ou seja, esse bloqueador de ar, nenhum dos que a gente viu no mercado, ele passou pelo IMETRO. E o IMETRO não tem condição de avaliar, não tem nem norma que especifique como ele deve ser fabricado. Entendeu? Não há norma da ABNT que regulamenta o produto, ou seja, não, dentro das normas brasileiras, esse material hidráulico não está regulamentado também, né, não foi estudado. Interfere na medição de consumo de água, né, ele interfere porque ele reduz a pressão, Aí quando ele reduz a pressão, ele afeta também o hidrômetro, né? Pode causar morosidade no abastecimento de água por tratar de um... por que, que ele pode fazer isso? Porque ele reduz a pressão. A Saniago, por norma, ela tem que manter uma pressão de 10 a 40 MCA no cavalete. Quando você, se você tiver numa região que está muito próximo de 10 MCA, ou seja, 10 MCA, quer dizer que a água vai subir 10 metros de altura daquele ponto do cavalete. Se você instalar ele reduzir a pressão e essa pressão cair, ele não vai subir na sua caixa d'água. Ou você vai ter um abastecimento mais lento. E a Saniago, pelos padrões, ela vai estar atendendo a norma, mas vai prejudicar o abastecimento dessa pessoa, caso ela esteja numa condição hidráulica já próxima aos 10 MCA. Não tem eficiência comprovada. Ele pode ou não bloquear o ar. Depende das condições hidráulicas da rede. Depende da pressão com que o ar passa. Depende de vários outros fatores. Ele não veda 100% o ar. E tem casos que ele não veda, dependendo da pressão com que a água volta. Piora o abastecimento de água, isso a gente já falou. E aí, pode ser que, dependendo da sua condição hidráulica, você vai ficar insatisfeito e vai achar que é a Saniago, sendo que foi causado pela restrição de pressão que foi adicionada pela utilização desse bloqueador. E tem uns que restringem mais a pressão e outros menos. Aí depende do fabricante. Pode passar, cara. Portaria, ouvidoria. E o Inmetro, ele mesmo fala que não existe nenhum tipo de dispositivo, porque assim, alguns fabricantes colocam em seus equipamentos que está validado pelo Inmetro, e não é verdade. O Inmetro, ele soltou essa nota aí, pela ouvidoria, que não existe nenhum tipo de dispositivo eliminador de ar aprovado ou autorizado pelo Inmetro, e que a citação indevida do nome ou marca do Inmetro nesses equipamentos e o material de divulgação vem sendo objeto de notificação emitida pelo Inmetro. Ou seja, o Inmetro não testou nenhum tipo de equipamento, não tem a BNT, porque não tem como testar isso. Entenderam? Pode passar para o próximo. Tá. Número 3, sobre a instalação do bloqueador de água. Olha, a gente não proíbe a população de instalar bloqueador de ar. O que a gente não pode permitir é a instalação no cavalete, porque a Saniago é obrigada a seguir as leis. Se vocês instalarem isso no cavalete, se a gente instalar isso no cavalete, alguém vai questionar por que a gente instalou, que a gente está quebrando uma norma. Mas vocês podem, assim, a população, por exemplo, na sua casa, você pode instalar. Né? Porque do cavalete para frente, a responsabilidade é do cliente. Então, não, a gente está livre, entendeu? Mas até o cavalete, a Saniago tem que garantir os padrões legais da ABNT, do Inmetro, da AGR, entendeu? Nós somos regulados, nós temos que seguir várias leis. Pode passar o próximo. Então, assim, eles vetaram a lei porque o cliente pode instalar na sua casa. Então, para que vai instalar no cavalete? Entendeu? Então, foi mais um motivo. O quarto motivo foi sobre o abastecimento de água. Tem a resolução daqui? Daqui está ruim de ler?
Alexandre.
Carlos,
só para ler para mim aí. Alexandre, só para colaborar com você, você já apresentou aí a lei no âmbito estadual, né, e o nosso entendimento aqui é que autorize a instalação do bloqueador de ar fora do cavalete. Eu queria que o senhor passasse direto para o vídeo para que a gente abra a palavra para a comunidade, okay, com a população.
Pode passar o vídeo então. Aí foi um vídeo feito pela USP São Carlos. Esse vídeo aí foi feito por causa de uma reportagem no Fantástico. E ele é bem técnico.
Quem nunca viu este tubinho de plástico pode achar que não é nada demais. Mas este aparelhinho que o fabricante orienta que seja instalado na tubulação de água depois do hidrômetro está sendo disputado nas lojas.
Nós chegamos a vender 30 peças num dia só. Hoje eu tenho uma peça somente.
Tem lugar que zerou o estoque.
Acabaram todos.
No momento está em falta.
É o chamado bloqueador de ar. O preço, de 50 a 60 reais. E como o nome diz, promete impedir a passagem de ar na tubulação de água.
Ele vai pressurizar o ramal do cliente. Então, quando o ar estiver vindo na tubulação, ele não vai entrar na casa do consumidor que está protegido com o aparelho.
Ou seja, serviria para evitar este tipo de situação.
Estourou.
Domingo passado, o Fantástico mostrou que tem consumidor em São Paulo reclamando de cobrança de ar quando não tem água na torneira. Seu Célio passou por isso.
Eu conscientizei a família para economizar e não está conseguindo. A minha conta continua vindo alta.
Uma média de 300 reais...
Depois que ele instalou o bloqueador...
Aí caiu para 87. Foi ele que resolveu.
Em Vitória, no Espírito Santo, o seu Mardônio também instalou o aparelhinho.
Minha conta dava 170 reais. Após o bloqueador, a primeira conta veio para 99 reais. E agora, no segundo mês, já com o bloqueador, caiu para 69 reais. A instalação é muito simples. Você tem que somente saber manusear. É uma coisa bem simples de você colocar.
Mas como esse caninho de apenas 6 centímetros impede a passagem do ar? E será que tem algum risco? O Fantástico foi até a USP de São Carlos, no interior de São Paulo, para entender. O pessoal da universidade montou aqui no laboratório de hidráulica essa tubulação aqui. Então tem o hidrômetro, o bloqueador de ar, e aí a água e o ar vão sair por esse tubo aqui. A gente vai fazer alguns testes para entender como é que esse bloqueador funciona exatamente. Mandamos para a tubulação uma pressão de ar baixa. O hidrômetro não está girando e não está saindo ar aqui. Mas foi só aumentar a pressão que tudo mudou. O hidrômetro já começa a girar, está se movimentando. Ou seja, ele está registrando a passagem de ar. O bloqueador não bloqueou 100% o ar, como promete. Aí enche uma bexiga. Vamos a outro teste, agora com água. Este cano simula uma casa que instalou o bloqueador. Este outro, a tubulação de um vizinho. Quando a pressão é baixa, o bloqueador dificulta a passagem de água.
Não aciona o mecanismo de abertura, portanto não permite a passagem de água.
Veja que a tubulação da casa vizinha, simulada por este outro tubo, que não tem o bloqueador, está recebendo água.
Já encheu o balde no vizinho, né, que não tem o bloqueador, e nada da água chegar aqui, ó. Só depois de aumentar a mesma pressão é que a água começou a chegar na tubulação da pessoa que tem o bloqueador de ar. Nossa, olha só! A vazão é muito maior da pessoa que não tem o bloqueador e o jato muito menor de quem tem o bloqueador.
Quer dizer, a conta de água pode ficar mais barata, mas além de segurar o ar, o bloqueador diminui também a saída de água. Em São Paulo, onde a companhia de abastecimento está reduzindo a pressão da rede para enfrentar a falta d'água, o bloqueador pode impedir que ela chegue na torneira e o consumidor pode ficar ainda mais tempo sem abastecimento. O dono de um dos fabricantes do bloqueador diz o contrário.
Ele bloqueia somente a passagem do ar.
Consultamos o Inmetro, que informou que não regulamenta o aparelho. Portanto, o dispositivo não tem eficiência avaliada pelo Instituto. O Fantástico também procurou a Associação das Empresas de Saneamento Básico, que não indica o uso.
A instalação, de forma desenfreada e sem um padrão técnico, ela pode trazer contaminação, que é a preocupação maior de uma concessionária de saneamento.
A Companhia de Saneamento do Espírito Santo, a CESAN, afirma que a entrada de ar na rede é ocasional. Ao todo, diz a empresa, foram 14 reclamações do tipo num universo de 500 mil clientes. A CESAN diz que não proíbe os bloqueadores, mas não os recomenda. A Companhia de São Paulo, a Sabesp, também diz que a entrada de ar na rede é uma exceção. Para ela, os bloqueadores de ar podem trazer problemas ao abastecimento do imóvel e não tem sua eficiência comprovada. Quando identifica o bloqueador na casa de um cliente, a Sabesp remove o dispositivo e orienta a pessoa a não usar novamente o equipamento.
Nunca ninguém pediu para o senhor tirar esse bloqueador.
Não.
Tirar ar da rede é obrigação da companhia, isso faz parte da nossa atividade. A associação recomenda que o cliente que se sente prejudicado, ele basta ver uma mudança de consumo, uma mudança na sua conta, procurar a concessionária responsável e fazer a vistoria.
Se eu estou sendo prejudicado, eu estou me precavendo de uma situação que cabe a Sabesp resolver, não a mim. Então eu estou tomando minhas providências para ser justo.
Bom, pessoal, aí o que que acontece? Ela afeta a medição. Como ele reduz a pressão, ele diminui um pouco o consumo, por isso que diminui a conta, né? Em condições normais, sem ar. Certo? Mas isso é fácil. Se vocês comprarem um restritor de vazão e colocar na torneira da cozinha, no chuveiro, vocês também vão reduzir sua conta de água. Esse é o segredo. Agora, o ar, o equipamento para retirar o ar da rede chama-se ventosa e a gente coloca na rede de distribuição. E a Tânia, ela já está fazendo um trabalho muito importante aí. Quando ela detecta, e é importante vocês relatar isso para a gente, a população, minha conta veio alta porque teve uma falta d'água, a gente manda uma equipe técnica e constatando, a gente vai lá, faz um estudo e instala os equipamentos na rede para poder evitar que ocorra novamente. Entendeu? Essa é uma como vocês podem nos ajudar, tá? Era isso que a gente tinha para apresentar e a gente fica à disposição. Hã? O segundo vídeo? Tá.
É possível não sentir aquele aperto no coração, não é verdade? Ainda mais no verão, quando os dias de calor intenso obrigam a gente a usar mais água no banho e na piscina. De olho nos desesperados e nos esbanjadores, algumas empresas oferecem soluções quase mágicas para resolver o problema do desperdício, como o Aquamax, que é vendido como um economizador de conta d'água. Assim como você, nós também pensamos, será que funciona? Confira nosso teste no laboratório e veja as conclusões. Para fazer o teste, comparamos duas tubulações idênticas, uma com o economizador e outra sem o produto. Medimos o fluxo de água com um hidrômetro muito preciso e depois colocamos ar para ver se o equipamento funciona. Em um dos testes, simulamos uma falta d'água. Colocamos ar na tubulação, pois quando a água acaba, somente ar passa pelos canos. Mas como você pode ver, apesar de ter o Aquamax, o ar continua passando. Ou seja, ele não retém o ar no cano, e sim faz com que saia menos água pela torneira. O fabricante promete uma economia de até 50%, desde que você siga uma série de recomendações que em alguns casos é impossível de seguir. E se o produto não funcionar, é bem complicado obter o dinheiro de volta. Por isso, fique atento e confira em nosso site outros detalhes sobre esse produto.
Obrigado, Alexandre, ao amigo ali, companheiro. Vocês viram, o assunto é bastante complexo, né? Uns economizam, outros falam que diminui a pressão da água para os vizinhos. A gente vai agora escutar vocês e a mesa. Eu vou intercalar, para não ficar o assunto só aqui na mesa, eu vou intercalar um da mesa e um aí da comunidade. Tá? Eu vou pedir o João para que inicie. E aí eu vou pedir uma das meninas que fiquem ali com o microfone para fazer a explanação. E aí eu peço a vocês que façam no máximo 3 minutos para que a gente não fique com a demanda muito grande e muito moroso. Então, João, faça o favor, pode iniciar.
Obrigado, presidente. Concluí aqui meus cumprimentos a todos que se deslocaram dos 4 cantos da cidade que atenderam o chamado para a gente estar aqui discutindo e debatendo nessa audiência pública, um clamor. A verdade é que é um clamor. A sociedade anapolina está clamando pelo valor altíssimo do consumo de água. E nós, aqui os vereadores, vereador Leandro, Domingos, Teles, todos os vereadores é a favor da aprovação dessa lei. Nós vimos o contraponto da Saniago, que foi apresentado pelo nosso amigo, e uma lei que, na verdade, não deu para entender muito bem o que trata a lei. E ele falou que a lei foi vetada. Mas, na verdade, é uma outra lei, que não tem nada a ver com a lei que nós estamos apresentando aqui. E eu gostei do encerramento da palavra dele, que ele encerrou justamente no que nós queríamos ouvir. Que a Saneago ela não proíbe você de instalar o bloqueador, desde que seja dentro da sua rede, desde que seja a partir do hidrômetro até a sua boia. Esse é um direito que a Saneago ela não proíbe vocês de fazerem isso. Então eu gostei desse posicionamento e é justamente o que trata a lei. Nós não estamos nessa lei criando uma obrigação. A obrigação da Saneago de instalar o bloqueador. Nós não estamos nesse momento aqui questionando o hidrômetro. De forma alguma, que o hidrômetro, ao passar água, ele mede o consumo, e ao passar o ar, ele mede o consumo também. Nós não estamos questionando o hidrômetro. E não é função nossa, nesse momento aqui, questionar. Nós estamos aqui, a Câmara de Vereadores, nós estamos aqui para defender essa autorização que justamente ele nos concedeu. E nós não estamos aqui também questionando a marca de bloqueador A, B ou C. Nós queremos é dar o direito de você, o cidadão, poder instalar esse bloqueador. Um poder de lei. A Câmara de Vereadores conceder essa autorização para vocês. Nós não queremos interferir de forma alguma no contrato de concessão. Existe um contrato de concessão entre a Saneago e o município. Todas as obrigações e direitos, elas estão inclusas neste contrato. Então, nós não podemos criar uma obrigação agora e interferir no contrato. A lei apresentada, essa propositura, ela não fere esse contrato. Então, é importante vocês da OAB saber, entendeu? Vocês do Ministério Público que está aqui presente saber, todos os representantes legais saberem que esse projeto de lei simplesmente dá essa autorização para o consumidor. Eu acho que é justo eles terem essa autorização. Por exemplo, esse lobby de que não funciona, é só você que vai experimentar na sua conta no próximo mês, quando você instalar. A instalação é muito simples, é uma instalação barata, é acessível. Existem várias marcas, não só essa marca da Aquamax, existem várias outras marcas. O Inmetro, ele não aprovou porque às vezes não houve o interesse do Inmetro aprovar. Assim como o Inmetro aprovou um hidrômetro que mede o vento, que mede o ar e mede a água ao mesmo tempo, ele não aprovou o bloqueador. Então isso daí nós não estamos questionando essa situação. Nós estamos questionando a aprovação dessa lei no sentido de dar o direito de vocês instalar esse bloqueador. Rapidamente eu vou ler essa lei aqui, depois nós vamos ter um contraponto, viu, presidente? De vídeos que comprovam o resultado da conta do mês anterior e do mês posterior. E que os níveis de consumo de água, no valor da água, chega de 30% a 50%, e é real, é fato. E são as pessoas falando. Em Anápolis, para você ter ideia, já tem mais ou menos uns 2% a 3% já instalaram esse bloqueador. Já está instalado na rede. Quando é instalado no hidrômetro, a Saneago tem razão, interfere na medição. Aí a Saneago ela remove e às vezes até aplica multa, né? Quando ela está interferindo na medição. Não é a função dessa lei interferir na medição. Eu vou ler rapidamente aqui a lei e os artigos. Em 2 minutos eu leio para vocês. Projeto de lei número 1, de 1º de fevereiro de 2019, dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueador de ar na rede, nas residências, nas indústrias, nos comércios do município e sobre a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água e da outras providências. A Câmara Municipal fica facultado a instalação, artigo 1º, fica facultado a instalação de um equipamento bloqueador de ar na tubulação posterior ao hidrômetro das residências, indústrias e comércios que compreendem o município. Fica assegurado aos usuários, artigo 2º, fica assegurado aos usuários o direito de instalação do dispositivo bloqueador de ar sem intervenção da concessionária responsável pelo abastecimento, distribuição de água no município, sem a intervenção. Parágrafo 1º. A válvula bloqueadora de ar deverá ser instalada na tubulação de forma apropriada, logo após o hidrômetro, e os tubetes lacrados colocados no cavalete de modo a evitar a introdução do ar no sistema de encanamento. Parágrafo 2º. A concessionária responsável pelo abastecimento e distribuição de água no município fica impedida de retirar ou obstruir a instalação do bloqueador, já que o bloqueador é instalado após a colocação do hidrômetro. Parágrafo 3º. O aparelho deverá ser comprado e instalado pelo próprio usuário, sendo proibida a cobrança do produto e serviço pela concessionária, como também pelo município, por meio de taxa de água e esgoto do município, ao passo que as despesas decorrentes da aquisição do equipamento e a sua instalação correrão por conta do consumidor e usuário do sistema. Parágrafo 4º. A aquisição do produto, bem como a instalação do equipamento nas residências, indústrias e comércios do município, poderá a qualquer momento ser instalado após a lei entrar em vigor. Na verdade, você já tem autorização, sem precisar de lei, da Saneago para você instalar o bloqueador. Nós estamos criando uma lei para você ter essa liberdade de estar instalando. Parágrafo 5º. A empresa responsável pelo abastecimento de água fica dispensada de dar o suporte técnico na instalação do aparelho bloqueador de ar dos hidrômetros. Artigo 3º. Nos casos onde restar provado a não existência de ar na rede, a colocação do bloqueador fica dispensável, haja vista traçar de medida conservadora de prevenção. Parágrafo único, a medida conservadora de prevenção pode vir a ocorrer devido à falta de água e estiagem é responsável por ocasionar um vácuo na rede, onde torna-se necessário eliminar o ar que chega até os hidrômetros. Nós sabemos que devido ao racionamento da Saneago, praticamente todas as noites, 11 horas, meia-noite, a Saneago ela desliga os registros dela e faz o racionamento. E com isso cria os bolsões. Então praticamente essa questão de não existir a possibilidade do ar estar passando pelo hidrômetro, ela é inexistente. Então esse aqui é o ponto de vista da lei. A lei é uma lei simples, é uma lei que não prejudica, ela só ajuda e termina esse terrorismo e dá a liberdade para o consumidor de instalar o bloqueador na sua rede. Esse bloqueador ele pode ser instalado até na sua boia, entendeu? Diminui a vazão, foi comprovado pela Saneago que diminui a vazão, mas a sua caixa vai encher. Com certeza a sua caixa vai encher. Então eu gostaria de deixar essa apresentação aqui, e eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores, não tendo problema nenhum de constitucionalidade do projeto-lei, nós vamos dar, sim, essa liberdade de lei para vocês utilizar esse bloqueador. Obrigado, presidente. É o que eu tenho para o momento.
João, só um instantinho antes de você... eu tenho algumas outras ponderações a fazer, mas eu vou fazer no final, depois das perguntas da população, mas só uma parte aqui. O vereador falou a respeito de racionamento. Não sei de onde veio essa informação, né, mas quem passou essa informação para você está literalmente equivocadíssimo. Não existe racionamento, não existe essa prática de desligar sistema. Nosso sistema roda 24 horas por dia, só para quando os reservatórios estão cheios.
Por incrível que pareça, eu sou testemunha viva e de boa fé. O meu hidrômetro é todo dia, 11 horas, está sem água. Eu ligo ele e não cai água na caixa.
Ah, depois eu quero analisar. Me passa o seu endereço, que eu quero analisar.
De boa fé,
eu
sou testemunha.
O que é que pode estar acontecendo? Mas essa informação, a gente tem que tomar muito cuidado com a afirmação que faz, né? Eu afirmei que quem passou a informação está equivocado, porque ele afirmou como operação, né? O nosso sistema, ele não é paralisado. Não existe racionamento. Não existe racionamento, o sistema funciona 24 horas por dia. Infelizmente, a gente tem, principalmente no período da noite, muito vazamento.
Tânia.
Mas isso pode estar interferindo, mas vamos estar analisando o caso do João.
Tá. Obrigado, o vereador João da Luz. e a intervenção da Tânia também, saluto essa discussão nossa, aqui eu tenho escrito, você quer passar um vídeo antes? Então passa um vídeo aí, por gentileza.
No programa de hoje vamos falar de festa, do clássico e dar uma dica que pode render uma bela economia. Já imaginou reduzir sua conta de água pela metade? Não é mágica! Esse equipamento foi criado para eliminar o ar que circula nos canos e está fazendo muito consumidor reduzir a fatura. Será que você pode estar pagando mais do que deveria?
Camille, o problema estaria ocorrendo porque o medidor de água também é acionado pelo ar que passa na rede. O fato é que vários consumidores passaram a perceber isso no bolso depois que instalaram um bloqueador de ar. A válvula foi criada por um catarinense e a gente foi conferir como funciona. Este condomínio em Florianópolis tem 220 apartamentos com direito a duas piscinas. É tanta gente morando junto que o alto valor das contas d'água nem chamava a atenção.
Chegou quase a 40 mil reais.
A conta d'água?
A conta d'água.
Mas o que os moradores não sabiam é que, além da água, eles também estavam pagando pelo ar, que vinha junto na rede de abastecimento. Eles só descobriram isso depois que instalaram essas válvulas, logo após os registradores de consumo. Elas evitam que o ar passe. Resultado, a conta d'água do condomínio caiu quase que pela metade.
De quase, teve meses de chegar quase a 40 e chegar hoje a 20 mil, uma economia muito boa.
Dos 5 blocos do condomínio, 3 deles têm os bloqueadores de ar instalados.
O primeiro bloco foi o bloco D, que nós pagávamos aproximadamente 8.500 reais. Após, fomos para 3.190. O próximo foi o bloco C, que antes dava 8 mil, hoje está dando 8 mil e pouco, hoje está dando 5.
Com a economia na conta d'água, sobrou dinheiro para começar uma reforma nos prédios, além de montar uma academia no condomínio.
Pensa-se sempre que é um grande desperdício de água saindo dos condôminos ou um grande vazamento. E, na verdade, é o ar que nós estamos pagando.
Foi de olho no problema que este empresário catarinense projetou há 8 anos a válvula que bloqueia a passagem de ar pelo cano. A partir do mesmo sistema de funcionamento, ele desenvolveu peças para vários tamanhos de tubulações.
Então o cliente, instalando essa peça no ramal dele, que é da caixa d'água até o ponto em que o cano dele se conecta com o cano da rua, esse ramal vai ficar pressurizado e não vai permitir mais a entrada de ar na tubulação dele. Pouco que eu soprei, o relógio já se movimentou bastante. Se ele se movimentou, isso vai ser cobrado na conta de água dele. A gente instalando a peça após ao relógio, a gente já vai perceber que a cobrança do ar não vai existir mais. Agora,
a presença de ar nos encanamentos também fez surgir no mercado os eliminadores de ar, mas eles são proibidos pelas companhias.
E tem uma válvula ventosa, tipo uma panela de pressão, por onde o ar é expurgado por aquele ponto. Então, naquele aparelho, é possível a contaminação da água. A diferença do eliminador de ar proibido por lei e o bloqueador de ar legalizado é que o eliminador de ar, quando o ar está chegando no ramal do consumidor, é eliminado por essa válvula ventosa e é jogado para a atmosfera. E o bloqueador de ar não. O bloqueador de ar, ele bloqueia a passagem de ar no ramal do consumidor e o ar segue na rua. Ele não é eliminado para a atmosfera. Ele vai seguir no encanamento da companhia de água.
Em Itajaí, este morador instalou o bloqueador em casa.
A gente pagava em torno de 270, 280 reais de água, né? E a gente fez a instalação da peça ali. A gente teve uma economia de mais ou menos 27% a 30%. A conta baixou no primeiro mês já para 180, 190 reais, mais ou menos, o valor da conta.
Então, olha, pelo que vemos aí na matéria, não dá para ter certeza absoluta de quanto ar vai para a conta d'água, mas nem importa. Ar é ar, água é água, e a conta d'água deve ser só de água, não de vento. Não é de hoje que se discute isto, tem ar na conta, dizem os consumidores mais desconfiados. Não tem ar na conta, dizem as companhias de água. Tem ar na conta, diz o fabricante da válvula. Não tem, diz o pessoal da Casan. Pelo sim, pelo não, basta instalar a tal válvula para acabar com a dúvida. Se resultar na baita economia dos testemunhos da matéria, tem ar a dar com pau no cano d'água.
O passado Fantástico mostrou que tem consumidor em São Paulo pagando pelo ar que sai dos canos como se fosse água.
Para tentar resolver o problema, muita gente está comprando um aparelho simples que promete bloquear o ar e baixar com.
Quem nunca viu este tubinho de plástico pode achar que não é nada demais. Mas este aparelhinho que o fabricante orienta que seja instalado na tubulação de água depois do hidrômetro está sendo disputado nas lojas.
Nós chegamos a vender 30 peças num dia só. Hoje eu tenho uma peça somente.
Tem lugar que zerou o estoque.
Esse vídeo aí nós já assistimos ele.
É o chamado bloqueador de ar. O preço de 50 a 60...
Não, ele está repetindo, Tubarão, é o mesmo que passou pela apresentação da Saneago.
A gente saber manusear é uma coisa bem simples de você colocar.
A crise hídrica na região sudeste fez crescer a procura por produtos ligados à economia de água.
O resultado veio rápido, em apenas um ano. A redução na conta d'água surpreendeu.
Mais de 50%. Cada um tem que fazer a sua parte, no mundo todo.
A gente vai colocar essa bexiguinha aqui para ver se passa muito ar mesmo.
Este engenheiro hidráulico acompanhou a experiência.
Está enchendo, ó. Olha. Olha a quantidade de ar. Ela vai estourar essa bexiga. Estourou. Vamos pegar outra. É muito ar. Pronto, está girando lá o relógio.
Quando começamos a gravar, o hidrômetro registrava esses números. 141816. Quando a água chegou, quase uma hora e meia depois, o relógio marcava 142112. A quanto isso equivale? Cerca de 3 mil litros de uma água fantasma.
Fechamos agora a torneira. O relógio continua a girar, mesmo com a torneira fechada.
Deixa eu falar de uma coisa importante. Há muito tempo que eu queria fazer um tipo de propaganda assim. Porque eu vou falar com você que está cansado de pagar contas altas. Tudo é muito alto no Brasil. Conta de água, conta de luz, conta de telefone. Tudo é alto no Brasil. Tudo é muito mais caro que nos outros países. Sabe o que nós descobrimos? Que na rede de água, o ar vem misturado com a água. E não é pouco, não. Mas agora a Aquamax desenvolveu este produto aqui. Deixa eu mostrar esse produto. Esse produto. Ele retira o ar da água, que é de fácil instalação, é moleza, está dentro da lei, é um produto testado. Olha o teste neste relógio. Eu vou soprar, você vai ver como é que a água entra. Entra só o ar em vez da água. Aí você está pagando tudo isso. Porque toda vez que você... Aqui, toda vez que roda esse relógio, a gente está pagando. Seja com ar, seja com água, você está pagando. Então eu vou soprar quando você não tem o Aquamax. Ó. Mostrou. Ó. Tô só soprando, ó. Agora eu vou colocar o Aquamax. Você coloca. Essa primeira vez eu tenho que mostrar aqui, porque senão o povo não entende. Primeira vez que eu tô falando desse produto é para você economizar até 50% de água. Ó, não, nem rosquei tudo. Vamos ver se rodar aqui é porque o produto não funciona. Olha lá. Tô soprando de novo, ó. Quando você coloca o Aquamax, você não paga o ar. Você só vai pagar a água. Isso vai dar uma economia. Tem gente que tem até 50% de economia, né? Você economiza até 50% da sua conta de água. E se não funcionar, ó, nós devolvemos o dinheiro para você. Agora, para você ver depoimento de pessoas que já instalaram e tiveram 50% de redução na sua conta, acesse o site da fábrica que está passando aí no seu monitor. Só fique ligado com as imitações que não funcionam, viu? Eu estou falando do Aquamax. Você só encontra nas lojas cadastradas e no site da fábrica. Sensacional! Amei! Amei esse produto! Chega de roubar o povo, gente!
A gente tem que cuidar do consumidor, porque senão ele paga o ar por água.
O ar por água?
Exatamente, ele vai pagar ar por água.
Como assim, Celso? Se não tem água saindo da minha torneira, como é que eu vou pagar o ar?
Então, eu trouxe um hidrômetro aqui, que é um hidrômetro que foi, inclusive, certificado pelo Inmetro. Está aqui o selo do Inmetro, tá certo? Ele está lacrado. Está aqui, é o mesmo hidrômetro que você tem na sua casa, esse relógio, tá certo? E aqui, por aqui entra a água e por aqui sai. Depois que saiu aqui, já marcou no hidrômetro que você consumiu a água, correto?
Correto.
Isso daqui tem uma caixa, esse relógio aqui tem uma caixa com alhetas aqui dentro, que elas funcionam, né, rodando, e qualquer fluido que você passar por aqui por dentro vai marcar. Se você passar água, vai marcar. Se você passar óleo, vai marcar. E se você passar ar...
Vai marcar também?
Vai marcar também.
E por que o ar passa aí, Celso?
Então, aí eu vou fazer um teste aqui. Tá. Antes eu vou explicar, eu acho que é melhor explicar.
É porque estão reclamando muito da pressão nos canos, né, que estão diminuindo a pressão.
Você já ouviu na sua casa, você dona de casa, já ouviu na sua casa, quando você abre a torneira, vem... aquele barulho,
uhum, né? Fica batendo.
E sai água, e aí o cano fica sacudindo,
inclusive. Na minha cozinha, às vezes, é assim.
Aquilo é ar misturado com água.
Isso.
A água vem empurrando o ar.
Sai o ar, entra a água.
Vai empurrando e o ar tem que sair por algum lugar.
E a gente
vai passar por onde?
Esse ar.
Vai passar pelo seu hidrômetro. E aí vocês querem ver o que acontece?
Uhum.
Eu pedi para a produção colocar um secador de cabelo aqui, né? Que não tem muita força, né? Imagina a força que vem a água empurrando o ar. Então eu vou ligar o secador de cabelo aqui e vocês vão ver o que vai acontecer com... Olha
um
aqui,
reloginho.
O relógio. Vamos lá. É.
Nossa!
Está rodando, gente?
Isso daí é a conta da água?
Hidrômetro turbo.
Olha a velocidade. Olha a velocidade que roda.
E
é só um secador
rolando
de cabelo.
Essa conta já estourou.
Olha o que está acontecendo na sua casa.
Sim.
Olha o que você está pagando. Aí você vai dizer,
a gente
está
pagando por uma água que
fechadas.
Não existe, então.
Oi?
A gente está pagando por uma água que não existe.
Em primeiro lugar, você paga por uma água que não existe. Agora, presta atenção. Você vai me dizer assim, mas as torneiras da minha casa estão fechadas, então não está passando nada. Tem alguma coisa na sua casa que fica aberta o tempo todo, você sabe o que é, não sabe? O que fica aberto o tempo todo?
Janela não é, porta não é.
É a caixa d'água?
A boia da caixa d'água, muito bem. A boia da caixa d'água. Ela fica 24 horas aberta. Então, à medida que o ar passa pelo seu hidrômetro, sai na boia da caixa d'água e você está pagando o ar por água. Pior ainda. Você não está só pagando o ar por água. Você está pagando o ar também que sai no esgoto. Como assim? Pois é. E na sua conta de água, você vai verificar que você paga o esgoto e paga a água.
Nossa.
Correto? Então, se você consumir 100 reais de água, você está pagando mais 100 reais de esgoto. Se entrou ar no seu cano e ficou na sua caixa d'água esse ar, que vai se espalhar na atmosfera, você vai pagar a quantidade de esgoto que você também não consumiu.
Aí agora, acabou o vídeo? Acabou? Agora a gente vai abrir a palavra a vocês, já tem escrito aqui, senhor João Alves. Aí a Carla vai coordenar aí, por gentileza, Carla, senhor João Alves, fez a inscrição. Débora Moraes, está inscrita, está aí a Débora? Tá, passa a palavra pro Tubarão, por gentileza, primeiro, pode passar para ele. Ô, Tubarão, nós vamos limitar a todos que forem usar a palavra por até 3 minutos para não ficar cansativo.
Vou ser rápido. Primeiramente, meu nome é Luiz Felipe Tubarão, cidade de Anápolis. Faço parte do movimento comunitário, das associações dos moradores. Eu vejo o projeto aí, bloqueador de ar, um projeto muito bom para o povo de Anápolis. E gostaria que esse projeto fosse implantado aqui Para a população de Anápolis, porque a maioria da população é carente, é um povo sofredor, trabalhador e precisa desse abaixamento desse valor que está muito alto, né? E eu queria fazer uma crítica construtiva a Saneago. Se vocês sabiam que esse bloqueador de água o povo podia estar usando, por que vocês não colocou nas redes sociais, não divulgou na rádio, na televisão, e fazer a gente de otário esse tempo inteiro, ganhando esse fundo e mundo de dinheiro do povo? Isso é uma baita de uma sacanagem, tá bom? Isso é meu ato de repúdio a Saneago. Muito obrigado.
Obrigado, Tubarão. Pode continuar, Carla, por favor.
Boa noite a todos, né? Me chamo Fábio, do Residencial Leblon, né? A gente tem visto e observado que no Residencial Leblon falta muita água. E cada vez que falta água, o talão vem em mais em alta. Entendendo que no Leblon a pauta eu sei que é o bloqueador, mas a gente sabe que essa Saneago tem saqueado aí, né, o estado de Goiás, né? Nós sabemos disso. E é o seguinte, o que acontece no Residencial Leblon não fica para trás, porque, infelizmente, lá nós não temos esgoto, né? São fossas que estão transbordando todos os dias nas casas. Nós não sabendo quando vai chegar lá a rede de esgoto, né? Não temos notícia nem previsão, não sabe se é a Caixa. A Saneago agora coloca culpa no Inmetro. O Inmetro, agora quem que vai resolver essa situação? Que nós não podemos ficar à mercê de ladainhas, conversas fiadas, porque nossa comunidade, nossa cidade de Anápolis, já está cansada desse tipo de promessas, né? Então nós queremos que essa lei seja aprovada, que esse bloqueador seja aprovado e que a situação do Residencial Leblon, nós temos alguma notícia, alguma promessa lá e que seja cumprida, nós estamos no aguardo. Eu agradeço a oportunidade.
Obrigado, Fábio. Mais alguém aí?
Boa noite, meu nome é Daiane e eu acho que essa lei realmente tem que ser aprovada porque muita gente trabalha justamente para pagar as contas e o que acontece? Aí vem e paga simplesmente ar. Esse bloqueador realmente tem que ser implantado.
Obrigado, Daiane. Na sequência, fala, meu amigo.
Boa noite a todos, meu nome é Cláudio Fleury. Tá certo, sou publicitário, e eu publiquei já por duas vezes na internet o que acontece em minha casa, tá certo? Em outubro de 2017, eu coloquei uma luva, ela simplesmente encheu de ar, tá certo? Isso aí tá no Face, no meu Face, e em dezembro do ano passado eu publiquei novamente, dessa vez coloquei um saquinho de supermercado. Também lotou, encheu, deu mais de 20 mil visualizações, tá certo? Chamou a atenção de muita gente por aí. E é claro, eu procurei a Saneago em 2017, sim, para resolver a minha situação. Lá, disseram que foram lá, disseram que verificaram, mas não verificaram nada, não. Eu não fui ressarcido pelo que fizeram. Eles mandaram ar, pagando ar, caríssimo, tanto que... Observe a conta, quais os meses que faltam água? Quais são os meses? Observe que sua conta aumenta nesses meses, tá bom? Então é uma coisa muito séria. Nós estamos pagando por ar, já é uma água caríssima. E a Saneago não toma providências. Estive lá, reclamei, pedi atenção, mas não fui ouvido. Apresentei inclusive uma reclamação ao PROCON. O PROCON entendeu que eu tinha razão. Só que a Saneago entendeu que eu não tinha razão nenhuma. Realmente procurei. Mas, infelizmente, não somos ouvidos. Por isso, hoje resolvi aparecer aqui, nessa convocação do nosso vereador. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. E, é claro, fico feliz em apresentar a todos o que está acontecendo. E acho que cada um também está passando por isso. Obrigado, gente.
Obrigado. O seu nome? Aldo? Cláudio, Cláudio da Rádio Manchester, né? Obrigado, Cláudio. Agora eu vou pedir para que a Débora Moraes faça o uso da palavra.
Só uma parte, por favor, só um minutinho. É Cláudio? É Aldo? Cláudio, e você instalou e teve o resultado? Não chegou a instalar o bloqueador. Só mostrou mesmo que realmente passa o ar.
Boa noite a todos. Meu nome é Débora Moraes, advogada. Estou representando aqui a Comissão de Defesa da Cidadania da OAB Subseção de Anápolis. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente da Câmara dos Vereadores, senhor Leandro Ribeiro da Silva, e todos os presentes. Quero parabenizar a iniciativa do vereador João da Luz, porque o tema realmente vem de encontro com o clamor da sociedade consumerista, que tem questionado as medições do hidrômetro e custos cobrados atualmente pela Saneago. Ora, se o bloqueador de ar é capaz de elidir cobranças indevidas, e se tal equipamento não acarreta nenhum prejuízo à fornecedora de água, então entendemos que o cidadão deve ter acesso aos bloqueadores. E eu quero deixar aqui apenas uma questão para refletirmos, que foi colocado pelos representantes da Saneago, a senhora Tânia, e até pelo técnico, sobre a necessidade da Saneago oferecer os equipamentos por eles mesmos indicados como preventivo para atingir a finalidade do bloqueador de ar, que foi falado que ele é colocado, instalado, quando apenas reclamado pelo consumidor. Então, entendo que o correto e justo, razoável, seria essa instalação já na instalação dos hidrômetros. E parabenizo novamente tal iniciativa. Faço, encerro as minhas palavras. Obrigada.
Obrigado, Débora Moraes. Né? Agora, na sequência, André Almeida, representando aqui o PROCON.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador Leandro Ribeiro. Quero nominalmente cumprimentar o vereador Domingos de Paula, o vereador Teles Júnior, e cumprimentar e parabenizar o vereador que propôs essa importante audiência pública, o companheiro vereador João da Luz. Sem dúvida alguma, esse assunto é um assunto, antes de mais nada, quero cumprimentar também a gerente da Saneago de Anápolis, Tânia Aparecida, e cumprimento a todos os membros da Saneago, funcionários, técnicos da Saneago aqui presente, bem como cumprimentar e dar uma boa noite à população que está aqui presente. Sei que numa segunda-feira não é fácil participar de uma audiência pública, mas sem dúvida alguma, se participa, é que mostra que tem interesse na prática da cidadania. Cidadania que a gente tanto exige da população, que a população esteja mais próxima dos seus próprios interesses na luta cotidiana da vida em sociedade. Na realidade, eu tenho que parabenizar aqui o vereador propositor dessa audiência, porque é um assunto que não somente aparece no Fantástico, mas é um assunto que afeta a cada um morador, não só de Anápolis, mas de todas as cidades do Brasil. Essa questão é uma questão, em relação à água, é uma questão que no cotidiano, às vezes o cidadão não tem condição sequer de estar reclamando. E o que é pior, não só não está reclamando, mas não tem os meios técnicos suficientes para provar o que alega, não tem condição de provar se está sendo utilizado, está pagando a quantidade de água que está utilizando ou não. Eu não tenho nenhuma dúvida que a concessionária do serviço público, elas são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, né? Até mesmo sob pena aí de cair na vedação da cobrança abusiva, consubstanciada na incorreta informação acerca da quantidade de água consumida pelo usuário. Nesse sentido, eu não tenho receio de solicitar ao propositor dessa audiência, também propositor da lei, vereador João da Luz, que altere a sua lei. A legislação hoje, a própria Constituição permite que dentro do seu imóvel, dentro do seu lar, dentro do seu domicílio, você faça o que bem entender, né? A lei, na forma que ela está, ela vem de encontro com o que já prevê a Constituição. Nesse sentido, eu queria propor a você que altere o projeto de lei para impor, como bem disse aqui a Tânia Aparecida, de que ela já tem conhecimento de que, em alguns casos, a água é fornecida juntamente com o ar. Por outro lado, também informou a Tânia Aparecida de que a tubulação...
Meu nome é Tânia Valeriano,
desculpa.
Tânia Aparecida
André,
é minha colega lá da...
André, solicito que Vossa Excelência conclua, por gentileza.
Concluindo, já informou que na tubulação já são usadas as ventosas, né? Nesse sentido, já concordando que existe sim a cobrança indevida por parte da Saneago de ar ao invés de água. Então, a propositura seria no sentido de que você alterasse a legislação, esta propositura de lei, para que a Saneago arcasse com o custo do objeto, com o custo do aparelho, e sem dúvida alguma vem no sentido... Sem dúvida alguma vem no sentido... Só um momento para conceder a parte, para terminar, já finalizo e o senhor aparteia. No sentido da obrigação da Saneago em prover serviços seguros e eficientes. É nesse sentido a minha fala. Obrigado.
Obrigado, André Almeida.
Eu gostaria só de fazer um comentário rápido. A preocupação do projeto de lei é justamente essa, de não criar nenhuma obrigação por ambas as partes. Nós não podemos criar uma obrigação para a Saneago. Nós também não queremos criar uma obrigação para o consumidor. Nós queremos acabar com esse terrorismo. Pode instalar o bloqueador ou não pode instalar o bloqueador. A lei te dá essa autorização, te dá essa liberdade. Você pode instalar se você quiser ou não, entendeu? É só para terminar. Se você criar uma obrigação, você interfere. Você interfere no contrato de concessão.
Que se no PROCON você recebe um quantitativo de reclamações em relação a isso, imenso. E de fato, você não tem condição de provar tecnicamente o que se fala, né? Nesse sentido, também quero propor à gerência da Saneago que se faça uma perícia ou então um estudo de casos coletivos para que se chegue à forma adequada de cobrança da água.
Obrigado, André Almeida. Só para vocês entenderem, o vereador ele não tem autonomia para legislar em empresa privada ou estatal. E aí, o que o André colocou, o vereador ia legislar no modelo da estatal. Isso não é permitido, o projeto ia ficar prejudicado e nem passaria na CCJ. Só para vocês entenderem.
Uma parte, presidente. Eu tenho aqui algumas jurisprudências dos tribunais de Goiás, não de Goiás, mas de Brasília, do DF, da Bahia e do Rio de Janeiro, que permite... a legislação.
Eu entendo, mas esse modelo, se a gente passasse isso aqui na CCJ, tramitasse, nós iríamos incorrer na inconstitucionalidade. Né? Aí até ser judicializado e vir uma decisão, o pessoal não pode esperar tudo isso. Né? Na sequência, eu convido o vereador Telly Júnior.
Bom dia, presidente. Leandro, boa noite. Aliás, a gente começa o dia cedo, né? Todos os nossos vereadores, vereador João da Luz, propositor da lei, Domingos Paula, presidente aqui nos dois primeiros anos da Comissão do Meio Ambiente, a Tânia, nossa gerente regional, minha amiga particular, também ao nosso colega que fez uma brilhante demonstração por parte da empresa, do Alexandre, e todos vocês que compareceram, a população, está de parabéns para uma temática muito importante. Quero aqui exaltar a presença do Executivo, na pessoa da secretária Zânia, e também o PROCON, na pessoa do André, que são representantes do Poder Executivo aqui presente. A OAB, né, nas suas representações departamentais e também empresários, representantes, conhecedores aqui da temática. Eu quero deixar uma contribuição e o nosso parecer em relação até esse momento da leitura que eu faço desse projeto de lei que vem fazer essa autorização. Nós vimos algumas portarias demonstrada pela empresa, a 246, que é de 2000, de 2000 para 2019, 19 anos após. Então, muitas leis que na década de 2000 tentaram passar aqui, André, e não passaram naquela época, hoje é o clamor de passar. A exemplo disso, defesa dos animais e assim por diante. Então, com essa situação, eu entendo que são opções, a lei vem trazer opções ao cliente. E o que essa casa de leis, nada mais, nada menos, coloca nesse projeto de lei, aberto pelo vereador, muito bem colocado na tribuna, é apenas assegurar o direito de liberdade do cliente, de colocá-lo ou não. Não é a empresa permitir, é o cliente estar assegurado na lei, seja nacional, estadual e também municipal, o direito dele não pagar ar. Então é justamente por isso que desde o início da propositura do João, nessa casa, já fiz uso do grande expediente por 10 minutos em defesa desse projeto. Então, o projeto tem o meu apoio, é claro, está tramitando nas comissões, pode ter estudo das emendas, pode ter alterações, porém, eu vejo que é viável e necessário nesse momento em que já somos muito castigados por falcatruas, por corrupções, e que às vezes não é culpa da Tânia, não é culpa dos seus técnicos, mas que infelizmente o brasileiro está cansado disso, e nós temos sim o dever de aprovar, presidente Leandro, nessa casa, esse projeto de lei. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, eu convido para fazer uso da palavra o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu vou usar daqui mesmo. Cumprimentar a todos aqui, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Dizer que o projeto chegou nas comissões, o vereador João tinha falado sobre o projeto na tribuna, mas o que eu vejo de mais interessante em relação a esse projeto é que, na realidade, bem colocado pelo ex-vereador e hoje presta um serviço ali no PROCON, o André Almeida, que, na realidade, do hidrômetro para dentro, quem manda somos nós. Então, se quiser colocar, pode colocar, não precisa de autorização de Câmara e nem desse projeto, porque isso aqui já é segurado uma lei federal para nós. Eu confesso, vereador João, que eu não tinha conhecido ter outro projeto. Quer dizer, isso já é assegurado a todo cidadão, no caso que a gente está debatendo sobre idômen, para dentro a gente faz o que quiser. Quem quiser colocar, coloca, quem não quiser, não coloca. Eu vejo de uma maneira diferente. O que é que nós precisamos, Tânia, de fazer no nosso município? É mais investimento na Saneago para que não chegue no nosso hidrômetro. Porque o que é que nós queremos? Nós queremos pagar água. Então, para a gente poder pagar água, tem que acontecer o que aconteceu nos últimos anos aqui no nosso município. Investimento que a Saneago está fazendo. Igual a transposição do Capivari para o Piancó. Eu moro numa região aqui que tem gente que mora lá também, que é no bairro de Lourdes. Esse ano eu não paguei água, porque não faltou água lá na minha residência. Então, o que, que nós, moradores da cidade de Anápolis, esperamos da Saneago? Quando eu falo nós, é o poder público municipal. Nós queremos investimento, igual o prefeito Roberto tem cobrado da Saneago, igual a Câmara de Municipal tem cobrado da Saneago. E eu acho que é isso que nós, moradores, queremos. Água na nossa casa, água na nossa caixa, para a gente não pagar água, para a gente não pagar ar. É um projeto interessante, um projeto que a gente vai discutir nas comissões, mas confesso que assim que eu vi aqui no artigo 2º, fica assegurado ao usuário instalação. Isso já é um direito nosso, gente. Então, um debate que eu já vejo prejudicado. Então, eu quero dizer a vocês que estão aqui que nós precisamos de fazer o quê? Investimento. Investimento e mais investimento para não faltar água na cidade de Anápolis. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, eu convido o presidente da OAB, seu João. E antes do seu João usar a palavra, eu quero agradecer a presença da secretária de Desenvolvimento Social, Elisane, que ela tem um compromisso. Obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho que a senhora vem fazendo aí perante a secretaria. Com a palavra, seu João, representando a OAB. Antes, seu João, só um minutinho, eu quero chamar a conselheira, conselho tutelar, dona Filomena. O vereador João da Luz está pedindo para que a senhora sente aqui, à frente aqui, junto com o pessoal aqui.
Conselho tutelar Filomena está presente?
Carlache a lei, por gentileza. Com a palavra, senhor João, representante da OAB.
Boa noite a todos. Eu cumprimento todos os vereadores na pessoa do senhor presidente dessa casa, doutor Leandro. Tânia, muito competente, diretora da Saneago, gerente da Saneago, tem mostrado que é uma pessoa muito atuante diante das demandas, das dificuldades que momentaneamente surgem. A gente acompanha. Cumprimentar os funcionários desta casa, na pessoa da minha ex-colega de trabalho, Ioná, com quem eu tive a oportunidade de conviver durante 6 anos, quando trabalhei aqui nesta casa. E o plenário também, que está aqui participando. É isso aí, democracia é povo participando. É muito bonito um momento como este. Coube a mim, como relator desse projeto de lei do vereador João da Luz, diga-se de passagem, é um projeto muito bonito que atende o clamor da sociedade. A gente está vendo aí, haja vista a presença marcante aqui da comunidade neste evento. E em cumprimento ao que o presidente da casa já nos disse, muitas pessoas já falaram e outras tantas precisam falar, eu vou apenas ler em rápidas palavras aqui o parecer conclusivo que nós fizemos a respeito desse projeto de lei apresentado pelo vereador João da Luz. Em conclusão, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Anápolis, por sua Comissão de Direitos do Consumidor, não vê qualquer objeção frente a tal propositura parlamentar quanto ao aspecto de legitimidade e legalidade do projeto de lei municipal, posto que respeita as diretrizes dos artigos 5º, inciso 32 e 170, inciso 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 1º, inciso 1º e 31 da Lei de Concessões 8.987 de 1995. Atende e privilegia o artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República Federativa do Brasil ao obrigatório respeito ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, bem como aplica na medida correta ao que dispõe o artigo 4º, inciso 1º, artigo 6º, artigo 10 da Lei de Direito do Consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 7.783 de 89. Razão pela qual opinamos pela regular tramitação do projeto de lei 0319 apresentada neste parecer pela aprovação do presente, cabendo ao distinto plenário apreciar o seu mérito. Lido, senhor presidente.
Obrigado, senhor João. Antes de passar a palavra à Tânia, tem alguém aí que quer fazer a consideração final? Carla, leva lá, por favor. Pode chegar aqui. Eu vou solicitar também, senhor João, que esse anexo que o senhor acabou de ler seja anexado ao projeto de lei do vereador João da Luz, para que ele seja lido também nas comissões no qual o projeto vai tramitar. Por gentileza, com a palavra.
Meu nome é Silvani, eu sou comerciante, mexo no ramo de supermercado. Eu observei as falas e, pelo que eu entendi, a Saneago, ela não importa se o bloqueador seja instalado dentro do relógio. Só que tem um porém. Acontece o seguinte, já aconteceu casos com um amigo meu que ele instalou, a Saneago chegou lá na hora de medir, viu que o bloqueador estava lá e mandou tirar. Então, pelo que eu vi a lei, até um rapaz aqui da mesa falou que propõe colocar o bloqueador dentro, eu acho que ele não prestou atenção, porque a lei já fala que é para colocar dentro do relógio, então não precisa ter mudança. Outra coisa, nós não acreditamos na Saneago. Então, se a Saneago acha que, por exemplo, pode colocar para dentro do hidrômetro, então por que, que ela está discutindo, tentando desmotivar a gente para não colocar? Eu vou comprar o bloqueador e vou colocar na minha casa e eu próprio vou fazer o teste. Agora, outra coisa, esse debate é válido sim, vereador, pelo seguinte, por que, que é válido? Porque pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o meu amigo. Ele chega lá, é um disse, não disse, mas se tiver a lei, eu vou estar firme na lei, que dentro do meu hidrômetro, para dentro, eu posso ter o meu bloqueador. Só isso.
Como é mesmo o seu nome? Falou por último, eu não ouvi. Silvani.
Obrigado, Silvani. Só para fazer um aviso, essa audiência ela é gravada e filmada. Quem quiser depois requerer, tá por escrito, transcrito a imagem, a gente disponibiliza a vocês. Agora eu quero passar a palavra à representante da Saneago. O senhor quer falar? Tânia, só um minutinho. Por gentileza, pode ficar à vontade, fale seu nome antes.
Pronto. Eu me chamo Wesley e represento, sou técnico da empresa e instalo os equipamentos há muito tempo já. Eu já trabalho muito tempo nessa área de hidráulica e concordo realmente com o técnico da Saneago, com as pesquisas que ele fez, realmente isso é fato, o que ele disse. Também a doutora Tânia também, que ela comentou sobre o hidrômetro. Agora é o seguinte, haja visto que a lei, ela vai com o tempo, vai mudando e também surgem novas tecnologias. Então, nossa empresa ela tentou adaptar as situações. Sabendo que realmente é fato que reduz em 10% a pressão após instalado, então a gente desenvolveu métodos para poder se adequar a isso. Por exemplo, tem um sistema chamado bypass, que o técnico da Saneago deve conhecer também, e o bypass ele é feito um termo técnico chamado caminho alternativo. Quando há casos que essa pressão é muito baixa na região, então é feito esse sistema de bypass para que quando tiver nessa ocasião tiver pressão muito baixa, então a gente regula o registro e ele então teria um caminho alternativo para que essa água passe por outro lado e assim não interrompa no consumo de água da pessoa. Então tem vários métodos que as válvulas foram fabricadas para dimensionar, diminuir a pressão e ficar de um jeito que a pessoa vai ter um bom consumo de água e assim ela seja satisfeita.
Obrigado, Wesley. Peço só que o senhor desligue o microfone do senhor, por gentileza. Aí, obrigado. Agora, com a palavra, representante da Saneago, Tânia, por gentileza.
Bem, pessoal, eu anotei tudo que todos disseram, tá? Eu não vou seguir a mesma sequência que vocês falaram, porque eu agrupei aqui por assuntos, os mesmos assuntos específicos, para que a gente consiga responder o mais rápido possível. Primeiramente, vereador João, em relação ao próprio projeto, um questionamento. Como muitos já falaram, por que fazer um projeto de lei se é para instalar dentro do imóvel? Se é para instalar dentro do imóvel, eu acho que às vezes vocês também não pararam para pensar. Após o hidrômetro, mas se tiver no cavalete, que é o caso que o Silvanir citou, do amigo dele, que a Saneago identificou o bloqueador, retirou e multou ele. Se tiver no cavalete, o cavalete, quando fala, é assim, chegou o ramal, aquilo que o Alexandre mostrou no slide. Subiu a perna, tem uma curva, tem um registro, tem o hidrômetro, depois tem outra curva, desce, até aquele joelho enterrado, ali é considerado cavalete, somente a Saneago pode mexer. Aquilo que o Alexandre disse, todas as peças ali são regulamentadas, qualquer intervenção no cavalete é considerado violação do ramal do cavalete, é considerado irregularidade. Tá? Então, quando se fala em instalação interna após o hidrômetro, não é naquele modelo que vocês viram mostrando, né, na reportagem do Fantástico, logo após o hidrômetro. E aí, nesse caso, João, ficou um pouco dúbia a informação do seu no projeto, porque lá você fala de tubetes lacrados antes, após. Realmente, eu acho que talvez você tenha visualizado aquela imagem que o pessoal apresentou, né? Daquela forma lá, continua sendo legalmente irregularidade. continua sendo uma forma de interferência na medição. Por isso que o Inmetro nunca aprovou. O que acontece realmente, o que o bloqueador faz é reduzir a pressão. Então, se é para reduzir a pressão, se colocar lá depois do cavalete, é lógico que a Saneago não vai interferir, é o seu imóvel. Você vai instalar o que você bem entender, né? É, então, assim, esse texto ele precisa ser revisto, porque ele está contraditório. Ao mesmo tempo está falando que é instalação interna, ele está citando o cavalete, está falando logo após o hidrômetro, está falando de tubetes lacrados. Então, é uma contradição aí. É óbvio que a Saneago não pode interferir na tubulação interna. Então, se ele estiver ali após o cavalete, após o joelho de entrada ali, realmente a Saneago não vai interferir. E o seu amigo, Silvani, é porque com certeza o dele estava montado lá no cavalete. Ah, com relação à eficácia desse equipamento, o Luiz Felipe... Eu não entendi bem a colocação que o Luiz Felipe fez. Que você falou, se a Saneago sabia, por que Saneago sabia? Você fala da ineficiência desse equipamento? É claro que a Saneago não...
Só uma parte, vereador, diretora Tânia. Só para deixar claro aqui. Ó, é porque você não tem uma cópia, me perdoe, não tem uma cópia nas suas mãos. A concessionária responsável pelo abastecimento e distribuição de água do município fica impedida de retirar ou obstruir a instalação do bloqueador, já que o bloqueador é instalado após a colocação do hidrômetro. Aí vem aqui, o aparelho deverá ser comprado e instalado... Onde é que eu vi? A tubete está aqui. Parágrafo 1º. A válvula bloqueadora de ar deverá ser instalada na tubulação de forma apropriada, logo após os hidrômetros e os tubetes. Logo após.
O texto lacrados, logo após?
Lacrados e colocados no cavalete. Logo após.
No cavalete, pois é, estou falando. Ficou
logo
dúvida.
Após.
Não, então ele não é no cavalete. O cavalete, ele termina, ele sobe, passa pelo hidrômetro e desce. Só depois que ele desce, que enterra a tubulação,
a gente vai corrigir
interno.
A redação aqui para ficar contente. Obrigado, okay. Tânia.
É só porque eu percebi que existia a dúvida, e ainda mais com imagem fala muito, né? E ainda mais como as imagens mostravam sempre o bloqueador instalado na perna do cavalete, na perna de entrada, né? Então, eu imaginei que tivesse a dúvida. Então, eu estava falando com o Luiz Felipe, né? Luiz Felipe, é claro que a gente não tem condição de ocupar a mídia para fazer uma mídia negativa contra uma empresa. Eu não posso simplesmente chegar e falar, olha, não compre o bloqueador da empresa tal, até porque não faria nem sentido. Agora, a medida em que a Saneago tem, acesso à mídia, quando lhe é questionado, e a própria orientação aos consumidores, a gente sempre tem se informar. Mas já foi falado, quase ultimamente, desde quando... E olha que eu falo bastante, mas infelizmente nem todos... Se a gente tivesse feito mídia na internet também, poderia acontecer de você ou de algum outro não ter acesso a isso. Mas que bom que a gente está aqui hoje, esclarecendo isso. Então, com relação à eficácia desse equipamento nas instalações... como eu disse, né? Todo mundo é livre, a Saneago não pode interferir. Então, no caso, a informação aí no texto, a proposta de lei de a Saneago, não, a concessionária não pode interferir, é óbvio, a gente não vai entrar dentro do imóvel para interferir. A ponderação que eu faço é em relação à eficácia desse equipamento, né? Porque vocês têm que estar cientes de o que vai estar acontecendo, é simplesmente a redução na pressão. Simplesmente a redução na pressão da água que vai estar entrando, e isso vai diminuir o consumo de vocês. E isso, para quem tem máquina de lavar, por exemplo, até onde eu sei, a maioria das pessoas colocam a máquina de lavar ligada diretamente na tubulação que vem da rua. Eles nem colocam na tubulação que vem da caixa, porque as máquinas de lavar quase sempre exigem uma pressão um pouquinho maior do que a altura da caixa d'água. Então, cientes de que vocês poderão ter esse problema aí no funcionamento lá da instalação interna de vocês. E aí o meu temor por vocês é que seja um custo desnecessário. Mas É claro que vocês estão livres para instalar. Fica bem claro que no cavalete, e o cavalete compreende perna de entrada, hidrômetro e descida, também para dentro do imóvel, isso é de responsabilidade da concessionária, e realmente qualquer intervenção ali no cavalete continua sendo considerado irregularidade e, infelizmente, sujeito à penalidade. Com relação ao que o próprio vereador João da Luz falou, também o Cláudio, o radialista, né, e o André Almeida disseram, de esclarecer, né, já que eu afirmei que existem casos, sim, então volto a reforçar. É possível que haja registro desse ar? É possível, mas são casos muito esporádicos. São casos que são identificados. E o principal, eu já estou aqui à frente da gerência, sou anapolina, né, nascida, criada aqui, mas à frente da gerência eu estou há 10 anos. Nesses 10 anos eu pude identificar 8 casos comprovados realmente de interferência na medição. Ô Luiz Felipe, eu te ouvi até o final. Desses 8 casos de interferência real, a gente observou, alguns foi necessário simulação, outros foi só pelo vídeo que o próprio cliente mandou. Então, todos os casos a gente estuda, E havendo confirmação técnica, a gente faz a intervenção. Mas o mais interessante, eu não lembro se foi o Cláudio ou o André que falou, que a gente tem projeto de instalação de ventosa sim, independente a gente não espera o cliente reclamar. Nos locais onde a gente sabe que tem pontos altos da rede, geralmente onde a rede faz uma inclinação, né, subindo e depois descendo, é propenso à formação de bolsões de ar, a gente vai e instala ventosas de grande porte. Tá? Então, assim, isso faz parte da nossa rotina, a gente tem instalado. Sim, Cláudio? Cláudio, depois eu quero até analisar, ver o seu número de conta. Tá? Quero analisar seu número de conta, o do João da Luz também, porque podem acontecer falhas? Claro que podem, né? Nós temos aqui mais de 130 mil ligações de água. A gente... Certo, não, vamos analisar. É claro que somos humanos e estamos sujeitos a falhas, sim. Mas vou analisar a sua conta e vamos te dar resposta, sim. Na sequência aqui, a Débora... A Débora, advogada lá da Câmara de Defesa do Consumidor, né? Ela fez alguns questionamentos e afirmou que, não, já que não acarreta prejuízo. Acarreta prejuízo, sim, porque ele interfere diretamente na medição. Ele interfere. É como se... A gente tem que ter tanta cautela na aprovação de uma lei dessa, se fosse para aprovar a instalação no cavalete, que seria mais ou menos como se a gente estivesse aprovando a implantação de imã atrás do medidor de energia. Sabe, mais ou menos assim, não, vamos diminuir a conta para todo mundo, vamos aprovar que seja colocado super imã atrás do medidor. Então a gente tem que tomar muita cautela. E aí, Débora, ele interfere sim na medição, ele pode interferir sim. Para você ter uma ideia, quando se tem, durante a madrugada, todas as caixas d'água cheias, rede cheia, caixa d'água cheia, alguém acorda lá de madrugada, dá uma descarga bem de levezinha lá, aí a boia da caixa d'água dele vai abrir só um filetezinho, que a caixa d'água dele está cheia, aquele filetezinho ali, o hidrômetro dele não lê. Aquela água vai passar ali, não vai ser lida. Por isso a gente acaba tendo perdas durante a noite, no consumo, do baixo consumo. Então, o que o bloqueador tende a fazer é isso, é estrangular realmente a passagem de água, para forçar que boa parte da água lida, da água passada, não seja medida. Então, ele acarreta prejuízo, sim. Não é à toa que as empresas de saneamento, não é só saneado, não é à toa que as empresas de saneamento continuam batendo nessa tecla de que não pode interferir no cavalete. Não é porque a gente quer lesar o cliente, não, de forma alguma.
Tânia, uma parte. Nós não estamos falando em instalar o bloqueador no cavalete.
Sim.
É justamente essa propaganda investida que confunde a cabeça do consumidor. Nós estamos falando em instalar o bloqueador na rede interna do consumidor. E isso não causa prejuízo. E essa lei, ela quer dar essa liberdade para o consumidor de instalar. Eu te pergunto, Tânia, essa lei autorizando o consumidor instalar o bloqueador na rede, você é favorável? Você
na
é
rede interna?
Interna.
Não me posiciono, porque o que a gente está informando aqui é, assim, é para o cliente
saber,
ser...
É isso.
É para o cliente não ser lesado. Gente, eu estou falando para vocês, é porque é o seguinte, eu estou advertindo daquilo que pode acontecer. Vocês vão instalar lá depois do hidrômetro, o efeito não vai ser o mesmo. O efeito...
Tubarão, por gentileza, Tânia, né? Tânia, só um minutinho. Por gentileza, Tubarão, nós ouvimos vocês no plenário, agora vamos escutá-la, depois a gente vai fazer as considerações finais. A democracia, né, ela está no direito da fala dela, vamos escutar, depois a gente faz as considerações. Sim, claro, democracia, mas deixa ela concluir. Tudo bem. Agora eu solicito que você garanta a fala dela como ela garantiu a sua fala.
É, então é isso. Eu disse assim, eu não vou me posicionar, você pode, não pode. Eu como munícipe, como moradora de Anápolis, para um amigo meu que me perguntar, eu vou falar para assim, olha, você vai jogar seu dinheiro fora. Você vai instalar lá na sua rede interna, não vai fazer a diferença. Em alguns momentos pode até fazer a diferença pelo fato de estar... No período de baixo consumo dentro da sua casa, no período de baixo consumo da sua casa, vai ter alguma diferença, mas você vai sofrer aí, às vezes, com problema na sua máquina de lavar, no seu chuveiro, enfim. Eu, para um amigo meu, eu não recomendaria. Mas agora, como Saneago, eu não posso me opor. É dentro da sua casa. Eu não posso interferir no que você faz dentro da sua casa em relação à rede de água. Agora... em relação à rede de esgoto, aí sim, né, aquilo que interfere na rede quando sai, mas esse é outro assunto. E, continuando aqui, como a Débora também falou a respeito dos casos, são casos esporádicos, tá? Não são casos contínuos, são casos bem esporádicos, todos eles são tratados. Todos são tratados, até a identificação completa. Como eu falei, podem acontecer falhas? Pode, como o Cláudio citou. O Cláudio citou, pode ter passado batido, mas a gente sempre procura atender a todos. E também nós temos um programa, nós estamos com um projeto, nós temos mais de 100, não me lembro exatamente o número, mais de 100 endereços de ventosas para serem instaladas. Aleatórias, não é porque o cliente... Aleatórias assim, né, com base em projeto, análise de perfil da rede mesmo.
Se permite uma parte, quanto à obrigação do serviço eficiente, você diz que tem conhecimento de que se paga ARA em vez de água.
Casos esporádicos, né?
Pois é. Mas você não acha que é uma cobrança abusiva?
Não, mas nesses casos esporádicos, quando acontece, a gente refatura a conta do cliente, quando é comprovado
também,
tecnicamente.
Quantos clientes que não podem, na cidade de Anápolis, deve ter 100 mil pontos, podem estar acontecendo casos esporádicos que ele não tem acesso a meios de prova que está acontecendo?
Não, mas quando acontece uma medição de ar, eu garanto para você
como
que
você vai garantir que na casa minha ou na sua casa... não está passando ARA em vez de água.
Eu ia
se
falar isso mais na frente.
Se você tem conhecimento de que a eventualmente passa.
Eu ia falar isso mais na frente, mas já vou aproveitar e falar agora. Pelo seguinte, o hidrômetro, queria que vocês entendessem bem, lembre dos vídeos, né, que passou, o ratinho lá soprando o hidrômetro e tal. O hidrômetro, ele tem realmente ali dentro umas aletas... São físicas, elas giram ali com a passagem de qualquer fluido. Qualquer fluido, quer seja água, óleo, como até foi falado ali, ou ar. Ela gira mesmo. Porém, o registrador, que são aqueles números que giram, né? O registrador, dificilmente, André, ele vai registrar. As aletas giram, mas eles não têm contato físico. Não é uma engrenagem que toca o registrador, não. É um leitor que ele só funciona em regime laminar. Se eu tenho qualquer turbulência ali dentro do hidrômetro, Carlos, me corrija se eu estiver errado, se eu tenho qualquer turbulência ali dentro do hidrômetro, eu não tenho essa medição. Então, na verdade, o que acontece? Na grande maioria, aconteceu falta d'água, tem ar na rede, tá? Esse ar está até dissolvido ali, às vezes, em bolhas ou tem bolsão de ar. Aquele primeiro momento ali do reabastecimento acontece é de passar água junto com o ar e não ser registrado, porque está turbulento. Exceto nesses casos que eu te falei, são casos esporádicos, em que o fluxo de ar ele passa numa velocidade tal
que ele é percebido como se fosse água. Ele passa quase que em regime laminar mesmo. E aí, é nesses casos, aí a medição vai lá nas alturas. Você pode ter certeza que ninguém deixa de reclamar, não. Tá certo? Realmente é algo gritante. Não tem isso que às vezes o cliente pensa assim, ah, no dia a dia, esse pouquinho de cada vez que está entrando. Não, isso realmente não...
Pelo que a gente ouve, 100% dos casos onde se coloca o aparelho, há redução no valor e provavelmente no consumo de água. O que se explica isso? Só cultura, costume?
Tem isso que eu te falei, é que reduz às vezes a pressão, se ele tem um vazamento interno, uma válvula de descarga que vaza, tudo isso, se ele tem menos pressão, ele vai perder menos. Então isso influencia. Porém, qualquer análise, ela não pode ser feita só em 1, 2 meses. Ela tem que ser feita a longo prazo, porque o mesmo bloqueador, o mesmo estrangulador de vazão, que pode me trazer benefício reduzindo, ele pode também me trair em algum momento, dependendo da, igual o Alexandre falou, dependendo da pressão do ar que passar, ele pode agir contra e fazer com que tenha medição alterada para cima também. Então é uma avaliação que tem que ser feita mais a longo prazo. Você perguntou com relação a meios técnicos, né, para comprovar. Então são feitas simulações na rede. O próprio vídeo que o cliente manda, a gente usa também como comprovação quando se constata que os registradores também giram.
Uma pergunta em relação a isso, Tani.
André, por gentileza, deixa ela contar, por favor.
Mas é porque nós queríamos fazer uma
proposta. André, eu te dou um minuto no final para você, porque senão vai ficar muito cansativo para todo mundo.
O que o Domingos de Paula...
Tânia, também solicito você concluir rapidamente.
Ok. Quanto tempo? Ok. O Domingos de Paula falou a respeito de investimentos em obras. Realmente é o que mais a gente precisa para garantir que não tenhamos continuidade de falta d'água, que a gente tenha continuidade de abastecimento. E isso a gente tem trabalhado aí, já tem projetos, estamos aguardando a assinatura do contrato de programa e já foi disparado a licitação para que a gente possa completar aí essa segunda etapa da ampliação do sistema. E a última pergunta do Fábio, eu achei que era Flávio, a Carla me falou que é Fábio, lá do Leblon, que é um outro assunto que foge do nosso, mas depois eu vou conversar com você em detalhes. Embora seja vizinho ao Tesouro, lá é outra bacia, realmente não tem projeto, mas eu vou falar contigo qual que é o problema lá que vocês precisam realmente batalhar aí para que seja corrigido. Se ficou alguma pergunta que eu não respondi, me perdoem, realmente o tempo é curto, mas estou à disposição para qualquer outra dúvida que fique. A Saneago, se você ligar no 0800-645-0115, informar que você tem um problema com a sua medição, um excesso de consumo, vai ser aberto um registro de atendimento e uma equipe vai até a sua casa. E aí inicia-se um processo. Está ali o Tiago, é o supervisor, faz sim, Tiago. Tiago é o supervisor comercial, ele que atende pessoalmente todos esses casos, tem a equipe técnica que vai a campo e... a gente espera, Cláudio, que ninguém mais fique sem atendimento como você ficou. E você também não vai ficar sem atendimento, não, porque nós vamos rever esse caso seu. Tá certo? E boa noite, muito obrigada a todos. Ah, desculpa, faltou a sua colocação.
Wesley.
Queria só fazer um parênteses aí, doutora Nani, sobre essa questão de não prejudicar o cliente. Nosso objetivo é ser, assim, estou representando apenas um dentre várias outras empresas que trabalham com equipamento. Então, nosso objetivo principal é nunca lesar o cliente. Tanto que todas as vezes que a gente vai fazer a instalação, a gente confere com o manômetro antes, saber se realmente tem uma pressão exigida. Até por experiência, a gente sabe que tem uma quantidade mínima de MCA, que é o metro colômetro de água, para poder subir a água até as caixas d'água. Além disso, também a gente confere aí como é que está a vazão do chuveiro, torneira, tanque e assim por diante. Tudo para que fique de uma forma confortável para o cliente e ele não seja prejudicado. Só isso mesmo. Tá bom? Obrigado.
Ok. E boa sorte para vocês, que a gente possa ter bons resultados para todo mundo.
Obrigado, Tânia. O objetivo é isso, a gente sanar um pouco das dúvidas, né, da comunidade, da população, por isso... que nós fazemos aqui, se for necessário, outras audiências públicas, para que o vereador João, que é o autor desse projeto de lei, leve as ideias e as discussões que nós tivemos aqui às comissões. Como de costume, eu vou passar para o autor da audiência pública fazer um encerramento. Eu desde já agradeço a presença de cada um de vocês que contribuíram muito para essa discussão. Tenho certeza que a hora que chegar nas comissões, os vereadores que aqui estão representam a Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo, Finanças, vai rebater e colocar o que foi discutido aqui. E como eu falei, vou repetir, isso foi tudo gravado e filmado. Qualquer cidadão que quiser e tiver interesse, nós iremos disponibilizar para vocês. Quero agradecer a presença das autoridades aqui presentes, representantes da OAB, das autarquias, do PROCON, André Almeida, né, da sociedade organizada, que contribui muito para que a gente chegue num resultado. Acho que democracia é isso, é o bom debate para que a gente leve em favor da nossa cidade, da nossa população, da nossa comunidade. Agradecer mais uma vez, Tânia, sua presença. A gente sabe que toda vez que se fala de água aqui no nosso município, é um assunto bastante discutido, com várias questões, porque nós somos reféns da Saneágua há muito tempo. Nós temos que falar a verdade. A Saneágua, os governos anteriores, e eu não quero nominar governo, não estou falando que foi o passado, eu estou falando que num departamento aí de 30, 40 anos, a Saneágua não investiu em Anápolis o que ela arrecadou. E isso é fato, nós já discutimos isso, e a culpa não é sua, não é da sua diretoria, e nós não estamos aqui para falar isso. Nós estamos aqui para trazer um benefício para a nossa comunidade. Agradecer o vereador Domingos Paula, o vereador João da Luz, autor do projeto de lei, o vereador Telly Júnior, e o Giovanni, junto com a diretoria da Saneágua, que contribuiu para que a gente chegasse aqui nesse debate. Passa a palavra, João, para você fazer as considerações finais. Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Eu também gostaria de fazer só um encaminhamento, usando as instituições aqui representadas, né? PROCON, OAB, a própria Câmara. Eu acho que chegou o momento da gente avançar e solicitar da Saneágua e de todos os órgãos competentes de que são responsáveis por uma medição. Apesar de ser aprovado pelo Inmetro, esse hidrômetro, ele é aprovado pelo Inmetro, mas é comprovado que ele mede água e mede ar. Então nós precisamos de um hidrômetro que mede somente água. Eu acho que não tinha necessidade de forma alguma a gente aprovar uma lei e assegurar o direito do cidadão de instalar um medidor na rede dele, porque após o hidrômetro, porque você vai instalar lá dentro, porque o lobby e a propaganda contrária de que você vai ser prejudicado é muito maior do que uma simples lei. Então essa lei, ela vai te dar essa tranquilidade, que você tem essa liberdade. Você vai instalar, o equipamento é acessível, é barato, e com certeza prejuízo você não vai tomar. Você vai ter uma experiência que com certeza após um mês, dois meses, você vai saber se teve prejuízo ou não. Eu acho que vale a pena a Câmara de Vereadores assegurar esse direito ao cidadão anapolino. Muitas cidades já avançaram e nós precisamos de avançar. Mas o mais importante que eu proponho como encaminhamento dessa audiência, porque nós temos que ter algum encaminhamento, é que nós saiamos dessa audiência com ação civil pública para fazer com que esse hidrômetro faça medição somente de água. Nós não temos que dar liberdade para o consumidor comprar. Nós temos que entrar com ação civil para fazer esse medidor medir somente água. Muitos estados já avançaram, estão avançando com essa ação. Acho que chegou o momento de Anápolis avançar, Goiás avançar, e a gente substituir esse medidor. Esse medidor ele já está ultrapassado. Nós estamos num momento agora de renovação. E eu quero enaltecer e parabenizar o serviço da Saneágua, dizer que a Saneágua ela produz um produto de qualidade, a água da Saneágua é de qualidade. E eu agradeço, viu, Tânia, os préstimos que vocês prestam para a gente, porque a água é um elemento vital e nós necessitamos disso. Eu gostaria de agradecer o nosso amigo aqui que representa a Saneágua, Giovanni, gostaria de agradecer o vereador Teles, que quer fazer uma colocaçãozinha de um minuto, agradecer o presidente por presidir essa audiência pública, agradecer o vereador Domingos, que veio dar esse apoio para nós, agradecer a Tânia, todas as autoridades aqui representadas pelas instituições, PROCON, OAB, Sr. João, muito obrigado, viu, Sr. João? Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes aqui, o Fábio também. É o esgoto lá, Tânia. Eu até mandei um pedido lá para você. Fábio, o assunto, a pauta é outra. Depois eu e você, nós vamos lá conversar com a Tânia, ela vai estar nos recebendo. É o esgoto, né? O esgoto a seu... No final nós vamos estar conversando com a Tânia. Gente, obrigado, viu, pela presença de vocês. Félix. O Pérez vai falar um minuto, viu?
Obrigado, vereador João. Só para encerrar, só lembrando a Tânia que nós temos um aguardo, nós estamos aguardando aquele relatório de dezembro da audiência que tivemos e que você fez o compromisso. Então, constantemente, o vereador Jean Carlos e outros vereadores cobram o relatório. Estamos aguardando.